pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Epic Soda, o podcast que é um brinde aos animes épicos. Eu sou a Malu, sua host épica e jogadora de jogo online, e hoje eu tenho aqui somente os meus dois amigos.
E aí, mitológicos e mitológicas do Brasil e do mundo, eu sou o Shep. No episódio de hoje, eu acho o tema muito relativo, então não vou nem spoiler, porque eu tenho ainda que me identificar e definir o que iremos falar. Ah, eu tô comendo a marmita da hora.
Ok. Marmita épica.
Nosso novo patrocinador vindo aí.
Oi, pessoal, eu sou o Leonardo Santos, faço umas vozes aí, e hoje vamos falar sobre coisas que podem ajudar a trazer mais gente pra essa comunidade incrível e única, né, do mundo dos animes.
E pra esse podcast. Esse é o episódio perfeito pra você compartilhar com seu amigo que não curte animes ainda. Então, feitas essas considerações, antes da gente começar oficialmente, eu queria primeiro agradecer a participação do Eric no episódio passado. Corre lá ver, porque a gente teve o nosso primeiro convidado épico no Epic Soda.
Foi muito legal.
Sim. Uhum. Nasceu uma amizade, né? Ao vivo.
Nasceu uma admiração, uma amizade sincera.
E eu também queria agradecer a todo mundo que interagiu com a gente nesses últimos dois dias, nas nossas redes sociais, que teve muita resposta pedindo novos convidados. A gente leu tudo, já deixou salvo, então aguardem novidades, já que vocês gostaram desse formato. E a outra coisa que eu tinha pra falar é que eu consegui a Xiangling do Genshin Impact, então muito obrigada a quem torceu por mim nos stories.
Eu não faço ideia do que seja.
Agora a gente pode começar. De hoje vai ser animes bons para quem quer começar a ver anime. Então, animes, não digo obrigatórios, porque eu não gosto dessa palavra. Inclusive, foi isso que começou o nosso brainstorm para trazer esse episódio. Mas são aqueles animes que são legais para você recomendar para alguém que não conhece, não é muito familiarizado, ou só assistiu Naruto na infância e agora quer voltar para essa comunidade épica. Shep, você poderia começar explicando o que você não entendeu, gostou do meu tema?
Na verdade, não. Eu gostei muito do tema. Eu gostei tanto que eu fiquei matutando aí durante boa parte do dia pra fazer a lista. Minha lista tá muito extensa por causa disso. Porque, assim, o que é um anime pra iniciante? Pra mim é muito relativo, tá ligado? Então, toda vez que alguém me pergunta o que ela deve assistir, a primeira coisa que eu faço não é indicar um anime. É perguntando o que é que você gosta. Por exemplo, são duas situações diferentes. Situação 1, uma pessoa que já gosta de anime me pergunta, me indica uma coisa pra assistir. Aí eu mando um anime. Aí eu falo, vê Code Geass, porque pra mim é o melhor que tem. Mas se uma pessoa que não tá no mundo dos animes me pergunta, me diga um anime pra eu começar a assistir, e eu nunca vi anime antes, eu não vou indicar Code Geass pra ela. Vou perguntar, o que é que você gosta de fazer, de ver na sua vida? Você curte uma parada de ação? Você gosta de esporte? Curte comédia? Porque, assim, pra mim, justamente, não existem animes obrigatórios, como a gente tava começando semana, sei lá, retrasada sobre essa questão. E também é muito difícil setar os animes perfeitos pra iniciantes, porque o que pode ser um anime que vai te introduzir muito bem ao mundo dos animes, pra mim pode não ser. Esse foi meu questionamento, sabe? Então eu tentei na minha lista colocar um pouquinho de cada mundo pra indicar pra vários aspectos, vários gostos de pessoas, porque é muito difícil você dizer assiste esse aqui porque você vai se amarrar. Aí a pessoa vai assistir e vai dizendo que merda, sabe? Eu já passei por isso. Eu falei, não, você tem que ver esse aqui que vai ser ótimo pra você começar. Aí a pessoa assiste e fala, achei meio ruim, tá ligado? Então é outra pegada.
Exatamente, a gente já falou sobre isso antes, né? Que tem um anime pra todo mundo, não tem como. De repente a pessoa só não viu o anime certo. Mas eu, pelo menos, eu pensei em três tipos de pessoas, né? Eu vou falar em cada ponto, mas eu imaginei três tipos de pessoas, né? Ainda pensando nesse detalhe do que a pessoa gosta mais, né? Pra indicar um anime nesse que gira em torno disso. E realmente, é isso. Como o Shep falou, se você tem um amigo que, ah, eu não gosto de anime, não gosto de anime, fala, pô, mas que anime que você viu? Ah, eu vi, sei lá, Yu Yu Hakusho, e ele detesta coisa de luta.
Aí no caso, ele
não vai gostar.
Uma pessoa sem caráter mesmo. Né?
Mas assim, tem um anime certo pra você indicar e você tem que saber o que a pessoa gosta. Que gênero que a pessoa gosta, né? Pra você apresentar ela sem ter essa estranheza de dizer que, ah, anime é gente de olho esbugalhado, com cabelo colorido, gritando o tempo todo. Não é isso.
Como é que você tinha dito no primeiro episódio que anime era...
Desenho pelado.
Desenho pelado?
É. Desenho pelado.
Anime é desenho pelado, mas...
Anime é desenho pelado, ponto.
Isso encaixa em vários, né? Jojo. Jojo é um desenho. Um pelado o tempo inteiro.
Mas hoje é safe for work, gente. Foco.
E você, Malu? Qual foi a sua didática da vida pra enxergar o anime pra iniciantes?
Eu gostei muito dos pontos que vocês trouxeram. E como as pessoas que estão ouvindo não tem como saber, né? Mas a gente conversa bastante internamente sobre como o nosso podcast pode introduzir mais animes na vida de vocês que já assistem, já consomem esse conteúdo. E como a gente pode deixar a comunidade, ainda que seja uma contribuição pequenininha, Lojinha, como a gente pode deixar ela mais acessível pra pessoas novas, porque é uma coisa que a gente ama e quer que mais pessoas conheçam, né? Com isso em mente, eu pensei, preciso de coisas simples, rápidas e que agradem a maior parte de, tipo, um público próximo das idades das pessoas que interagem com a gente, né? Então, tipo, um jovem adulto. Eu fico pensando que talvez essa pessoa queira uma coisa mais perto da realidade dela, ou queira ver uma história mais densa, mas ainda assim curta. Então eu fui pensando mais nesse perfil de ouvintes, por assim dizer.
Eita, rapaz, carai! Não deu pra ouvir, porque meu ganho tá pequeno aqui, eu tenho vários bonecos em casa. Acabou de dropar um Kirishima aqui, quase na minha cabeça. Caiu no teclado.
Ele tá falando pra você indicar My Hero Academia na sua lista.
É isso aí, estamos todos vivos.
Começa com ele, então!
O pior é que My Hero Academia tá na minha lista, porque assim, vamos lá. Eu separei animes de vários gêneros pra indicar pra iniciantes. Mas eu tenho alguns animes que eles são globais, assim, sabe? Então, se eu chegar pra pessoa completamente leiga no mundo dos animes e falar assim, ah, eu quero começar a ver, ou senão eu tô tentando insistir demais pra trazer a pessoa, eu tenho um que é o máximo, assim, mas esse eu ia começar com ele, mas como o destino tá mandando falar de Boku no Hero, eu vou deixar esse que eu vou falar pro próximo. Mas, assim, um deles, né, o meu número 2, que tá sendo esse que eu vou falar agora, que é Boku no Hero, pra mim ele funciona bastante. Por quê? Ele tem um tema muito atual, né, que é super-heróis e, pô, tá todo mundo vivendo essa vibe agora de Avengers, de WandaVision e agora Snyder porcaria Cut. Então tá todo mundo vivendo essa vibe de super-heróis. Sim, sou Marvete, odeio vocês nesse Nauta, se brincadeira. Odeio sim. Então assim, é uma vibe que tá muito atual e shonen normalmente cativa todo mundo ou quase todo mundo, sabe? Se a gente for ver aqui num corte demográfico do nosso país, os animes que explodiram aqui foram justamente os shonenzões, né? Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball, Yu Yu Hakusho quando a gente era menor. Então esses shonens explodiram bastante, tiveram outros pequenos sucessos, né? Mas essencialmente o shonen ele é muito, muito forte aqui, pelo menos no corte brasileiro. Brasileiro de audiência, pelo menos é a minha visão que eu tenho sobre isso. A Malu poderia falar isso durante 1 bilhão de horas muito melhor do que eu. Mas a visão que eu tenho é essa. O shonen, ele é muito forte aqui no Brasil. Boku no Hero, ele tem esse tema de super-herói muito da hora. Eu já falei aqui várias vezes que Boku no Hero, ele é a evolução do shonen. Então, ao mesmo tempo, você tá apresentando um anime de pancadaria pra uma pessoa e ainda tem uma carga emocional muito forte por trás. São temporadas que não são muito longas. Pra mim, não é perfeito eu indicar um anime pra alguém que quer começar a ver que ainda esteja em andamento. Eu prefiro indicar algo que já acabou, mas pela força que Boku no Hero tem atualmente, eu acho que Boku no Hero pode ser um bom anime de introdução pra quem quer começar, porque ele tem muitos elementos de muitas coisas. Tem até música, gente. Tem musical, tem drama, tem romance, tem pancada, tem sentimento. Então, assim, Boku no Hero, ele é um pacotinho que tá ficando ali bem completo.
Concordo plenamente.
Justo, eu acho justo. Uhum. Apesar de eu ser levemente hater do Midoriya, que é o protagonista de Boku no Hero, eu acho que ele é um shonen bem, é os que eu chamo de arroz com feijão, né? Que é o básico, completinho, vai te deixar satisfeito e te dá sustância, por assim dizer. Eu acho que ele é um shonen bacana. Nas minhas indicações, eu tentei fugir um pouco, até porque eu achei que vocês trariam shonens porradinha pra roda e tô satisfeita.
Eu trouxe mais shonens porradinhas pra roda, inclusive.
Eu imaginei. Tem mais. Eu conheço vocês bem demais já.
Eu vou começar com a minha primeira produção, que é basicamente pro público infantil.
Olha!
Não digo nem pro público infantil, assim, pra todo mundo, né? Mas, assim, como eu disse, eu separei 3 pessoas. Isso aqui seria aquela criança, adolescente, que joga videogame, se amarra em jogo de RPG. E é uma franquia de jogos bem famosa, já fez parte da infância de muita gente, né? E em 2019 eles lançaram um longa 3D, inclusive, bem estilo Pixar, DreamWorks, né? Deve ter gente que vai falar que não é anime, mas é anime. Só tá desenhado de outra forma, mas é anime. E é Dragon Quest Your Story.
Meu amigo, isso é muito louco.
Não é?
Esse negócio explodiu minha cabeça. Muito bom.
Cara, e assim, pra quem não conhece nada da franquia, seria tipo, sei lá, um Final Fantasy com traço de Dragon Ball. Embora a animação 3D não tenha traço do Dragon Ball, o traço clássico da Akira Toriyama, né? Não acho que tenha sido um problema, né? Porque eu acho que foi feito realmente pra ser mais internacionalizado, né? E o filme começa mostrando um pouco da história da franquia mesmo, né? Ele mostra a cena lá em 16 bits, cena do Super Nintendo. Muito maneiro. É sobre a história do Luca, que é o principal, né? Que quer salvar a mãe dele das garras de um feiticeiro maligno e vingar a morte do pai dele, que era um grande guerreiro também que perdeu a batalha ali contra esse feiticeiro muito doido. Pra isso, ele segue por todas as quests, né? Tudo que a gente tá acostumado a ver em jogo de RPG mesmo. E ele tem ajuda de aliados incríveis. Na party dele tem uma maga, que é amiga de infância dele e tal. E tem outras coisas que rolam com eles depois. Tem um tigre dente de sabre. Lembra bem aqueles monstros do que você vê, às vezes, no Dragon Ball, na primeira temporada, né?
Se quem estiver ouvindo já jogou Breath of Fire, sim. Qualquer tigre pra dando Breath of Fire é esse tigre.
Sim, sim. Tem aqueles seres alados, né? Que tem uma cara meio de cachorro, assim. É muito maneiro. É bem único, assim. E eu gosto também porque lembra muito a primeira fase do Dragon Ball, né? Que pra mim é favorito. Já falei aqui várias vezes. E esse jovem, ele acaba descobrindo que ele precisa de uma espada secreta que é despertada quando empunhada por um herói lendário. E esse cara surge pra salvar o mundo. Pode parecer clichê, farofa, mas é uma aventura básica de RPG que tem uma beleza fascinante, assim. É uma animação 3D muito bem feita mesmo, sabe? Tipo,
é muito
Toy Story mais novo, é igual, sabe? É muito bom. De novo, não lembra o traço do Toriyama ainda. Lembra alguma coisa, mas não tem aquele traço do Dragon Ball, né? Eles realmente mudaram pra ser uma coisa mais vendida, internacionalizada, pra não ter esse impacto.
Pelo simples fato que todo mundo tem cabelo que não é pra cima, né? Então isso já é maravilhoso, né? Todo mundo tem cabelo de verdade.
Me lembrou muito Como Treinar Seu Dragão, na real.
Isso. E, cara, é divertido, é leve, não é nariz em pé que quer mostrar, uma coisa incrível. É aquilo e é legal, sabe? Vai ser tranquilo de ver, criança vai olhar, vai, pô, isso aqui é um anime, então, pô, quero ver. Pô, foi inspirado no cara que fez o Dragon Ball, deixa eu ver como é que é esse Dragon Ball. Eu acho que é um bom passeio na jornada do herói, né? E não tem o impacto frenético que pode ser o anime, né? A gente sabe que não é todo mundo que gosta do anime, que vê, fica assustado, né? Com todas as cores e cabelos em pé e olhos esbugalhados. E acho que pela própria estética dele, né? É uma boa porta de entrada, sabe? É uma porta que te pega pela mão e vai assim, isso aqui é um anime, vai vendo com calma, vai te abraçando. Tem elementos ainda de anime, na animação 3D, né? Você vê o próprio ritmo também. E eu acho que é uma boa opção aí pra gurizada, sabe? Mandar pro seu priminho, moleque mais velho, uns moleque de 15 anos que já tá acostumado a jogar RPG, né? JRPG.
Isso.
É muito bom. E tá na Netflix. Tem versão dublada, legendada, não tem mistério, é só ir lá e ver.
Inclusive, eu até, entre aspas, discordo um pouco que isso vá ser só não, né, mas pro público infantil, porque Dragon Quest Story, ele foi feito pra galera mais velha, porque no final do filme, eu não vou te falar aqui, não vou dar esse spoiler, mas tem um plot twist incrível, assim, incrível no final do filme. Você fica tipo, sabe, você sente seu coração quentinho no final do plot twist do filme, porque é literalmente o que o título diz, sabe? É Your Story. Então, assim, Dragon Quest Your Story parece mais um tributo pra galera que joga isso há muito tempo, mas eu vejo como uma possibilidade de introdução, porque também pode dar esse posto que a galera que tá há muito tempo jogando é uma pessoa que quer começar e se sentir também nesse papel.
E ele não você não fica perdido, né? Porque, assim, a pessoa, de repente, nunca jogou o jogo, nem sabe que é de um jogo, vai assistir de boa.
Sim, eu gostei da indicação. Eu não assisti, mas já tinha visto por cima. E eu acho que a estética dele não ser 100% anime, né? Lembrar justamente as produções da DreamWorks, como eu mencionei, o Como Treinar Seu Dragão, pode ser um passinho de entrada, mas quando você coloca o pé na piscina e ainda tá meio gelada, sabe? Eu acho que funciona bem, eu gostei.
Sim, sim.
E todos os personagens são muito bons, todos. Sim, o pai, sim. A mãe, ele, a menina, o vilão, o sidekick velhinho. Sidekick velhinho, eu me amarro em sidekick velhinho, cara. Eu tenho um negócio com sidekick velhinho.
A história é bem redondinha, cara.
Sim.
Só antes da gente seguir, como esse podcast, em teoria, é pra quem quer começar, só sinalizar que Boku no Hero, ou My Hero Academia, ele tá disponível no Brasil pela Crunchyroll e pela Funimation. Então, são plataformas de streaming de anime, é um tiquinho mais nichado do que, por exemplo, o Dragon Quest, que tá na Netflix, né? Mas vocês ainda acham pra assistir. Então, apoiem sempre que puderem.
E se você gostar de Dragon Quest Story, você vai pro Crunchyroll e vê Dragon Quest Dino Daiboken, que tá, ó, maravilhoso.
Todas as minhas sugestões foram pensadas ou na Netflix ou na Prime Video, porque eu acho que são plataformas mais acessíveis justamente pra quem tá de fora, né? E a minha primeira indicação, então, é a Agretsuko, que tem na Netflix. Eu acho que é uma ótima história pra quem já iniciou no mercado de trabalho, tá com algumas frustrações aí, que é chefe pentelho, metas absurdas, prazos ruins pra entregar as tarefas, e você tá tão frustrada que você precisa ir num karaokê cantar escutar um heavy metal pra gritar todas as suas.
Heavy metal não, é muito mais pesado do que o heavy metal.
É, se você queria falar de Agretsu, colocasse na sua lista. Mas enfim, esse é basicamente o plot do anime, que é uma panda vermelho. Ela trabalha num escritório, assim, ele não faz nada demais, né? Um escritório comum. Ela tem um chefe péssimo, colegas de trabalho.
Escritório de quê? O que era o escritório?
Eu acho que é tipo escritório genérico, eles passam um dia preenchendo papelada. Ah. Do quê? Jamais saberemos.
Jamais saberemos.
É porque eu acho que é justamente pra tipo, ser tão genérico que qualquer um pode se identificar com aqueles problemas, sabe?
Pode crer.
E exatamente sobre isso, tipo, você precisa de uma coisa levinha e engraçada pra descontar daquele dia que foi um saco. E a Agretsuko é maravilhoso. Eu lembro que eu conheci na época em que eram só curtinhas, que tinha solto no YouTube, assim, não era uma série com um plot de verdade igual é agora, né? Tem acho que 3 temporadas já. É bem sólido o negócio, apesar de curtinho.
Especial de Natal, um monte de coisa.
Sim, eu não conheço uma pessoa que assistiu esse negócio e não gostou, porque ele é muito fácil de se identificar. E na época que eu assisti, eu tinha uma colega de trabalho igual a menininha Cervo lá, que ela é muito pentelha, e fica falando o tempo todo na sua cabeça e não te dá paz, e ela quer likes e Instagram, e fica tipo, o que você vai fazer hoje? E fica o dia inteiro, sabe, de conversinha, e é meio puxa saco do chefe, assim. Então, foi um momento muito, ai, eu sou a Aretsuko assim, na situação.
Malu, eu acho que ficou muito óbvio. Você quer deixar isso mesmo?
Ah, eu vou. A pessoa não vai saber. Essas pessoas nunca se ligam que elas são desse jeito.
Então tá.
E eu não falei aonde que eu tava trabalhando. Ninguém vai saber.
Tá muito óbvio. Tá bom. Cara, Agretsuko, eu fiquei conhecendo por amigos meus de Salvador. Meus amigos de, sei lá, 17 anos de amizade. Já 18 anos de amizade. Rafael e Raine. Eles, eu tava, assim, tava passando umas férias lá. E aí eles falaram, véi, você já viu isso aqui? Aí eu, não. Eles colocaram Agretsuko pra eu ver. Eu achei fucking genial, porque eles antropoformização, é isso. Eles antropoformizam os animais pra esse cargo de humanos, pra deixar a história mais fofinha e palatável, mas é uma parada pesada, tá ligado? Porque é um abuso psicológico, a Agretsuko, coitada, sabe? Vive sendo caçada o tempo inteiro. Ela tem uma vida muito difícil, ainda mais a vida japonesa, que é uma vida que cobra muito. E aí, quando tem esse plot dela cantar no karaokê death metal pra ficar mais de boas, é muito legal. E a história vai se desenvolvendo e tem todos esses personagens, tipo, o puxa-saco, o chatão, a caça-like, o chefe escroto, o colega que, tipo, é realmente muito próximo de você, mas é zoeiro. Tem um colega que é muito próximo de você, que é o zoado. Então, assim, é uma parada que todo mundo vai viver, sabe?
E é da Sanrio, não é?
Isso.
É que faz a...
É que faz a Hello Kitty.
Isso. Pô, então não tem como ter, não ter fofura nesse...
É uma fofura meio macabra, assim, uma fofura adulta, eu acho.
Sim, tipo um pincher.
Isso.
Gori-chan, melhor personagem. Bem, vamos lá. Vou falar o meu número 2, que na verdade é o meu número 1, que eu só tô falando o número 2 porque o destino pediu pra falar mais cedo aqui, porque o Kirishima quase caiu na minha cabeça e tá olhando pra mim aqui, então já falei do Boku no Hero. Mas eu vou falar pra mim um anime que tá no meu top 5, e pra mim ele é tira e queda, assim, sabe? Porque ele já acabou, ele é um anime que beira a perfeição, e ele tem uma história incrível, ele tem ótimos personagens, e ele tem, assim como Boku no Hero, ele é bem completo em diversos aspectos. Eu já spoilei aqui, sim, Fullmetal Alchemist Brotherhood. Pra mim, ele funciona pra qualquer pessoa, sabe? Então, assim, se uma pessoa que curte shonen, Fullmetal Alchemist Brotherhood vai ser a minha primeira coisa pra indicar. Uma pessoa que curte história mais séria, Fullmetal Alchemist Brotherhood vai ser a primeira coisa que eu vou indicar. Uma pessoa que gosta de um pouco de drama, sei lá, às vezes um pouco de romance, Fullmetal Brotherhood, eu vou indicar pra você também. Porque, assim, cara, Fullmetal Alchemist Brotherhood, ele é quase o meu número 1 dos meus preferidos de anime. Ele tá ali puxando o pé de Code Geass, tá ligado? Code Geass só ganha de Fullmetal Brotherhood pra mim pelo final, pela cena final. É só isso que faz ele passar à frente. Mas Fullmetal, pra mim, é um anime mais completo ainda do que Boku no Hero. Tipo assim, muito, muito, muito mais completo. Porque Fullmetal, ele é um anime que tem uma densidade que poucos animes têm. Ele sabe trabalhar essa densidade. Ele trabalha muito bem essas relações pessoais e interpessoais, seja de família, irmãos, amigos, confiança, traição, entrega de sentimento, sabe? Os personagens, eles são muito reais, sabe? Eles são muito redondos, eles se transformam. formam durante a animação. Eu acho que esse é o maior mérito de Fullmetal, que todos os personagens começam de um jeito, você entende como eles são, por que eles são, e eles vão evoluindo junto com o que você tá assistindo. Quando o anime termina, eles são personagens completamente diferentes do que eles te apresentaram no episódio número 1, sabe? E com a base muito bem trabalhada. Então, tem romance, que é a relação quase que sutil da Takanome com o Roy Mustang. Tem, claro, o Ed também se apaixonando pela Winnie, que vai essa enrolação até o último episódio. Tem a relação de amor maravilhosa Tenente Hughes com a família dele. Tem a relação de todo mundo com os irmãos Eric. E tem a relação dos irmãos Eric, né? Que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, assim, sabe? É um anime que ele tem... Não é 50 tons de cinza, sabe? Ele tem 1 bilhão de tons de todas as cores. Então, pra mim, Fullmetal Alchemist Brotherhood, ele é uma indicação que vai agradar qualquer pessoa que queira começar a assistir anime. Eu não conheço uma pessoa que tenha assistido Fullmetal Alchemist Brotherhood e não tenha achado maravilhoso. Não é ter achado legal, não. Acharam maravilhoso, né? Então, pra mim, Fullmetal Alchemist Brotherhood é uma ótima indicação pra já abrir apaixonando a pessoa pro mundo dos animes.
Muito bom. Essa área cinza que você falou é justamente o que torna os personagens mais reais, né?
Sim.
Por exemplo, que nós três somos pessoas boas, né? Mas essa área cinza é o que, pô, a gente fica irritado às vezes, a gente, né, quer, ah, quero me vingar, né? Mas a gente não vai se vingar, né? Mas só de ter esses pensamentos... Essa área cinza, que é o que nos torna humanos, né?
Não, e você vai entendendo, por exemplo, tem uma situação com um personagem que eu amo muito, que é justamente sobre vingança, e ele quer exercer uma vingança que é contra tudo aquilo que ele acredita, mas tá tão enraizado no coração dele, tem motivo que ele vai exercer uma vingança, tipo, arriscando passar por cima de tudo aquilo que ele mais acredita, e ele tem que ser trazido de volta à realidade por uma outra pessoa que acredita nele tanto quanto ele ou mais do que ele, e esse momento é um dos momentos mais lindos do anime pra mim. As escolhas dos irmãos Eric que eles fazem, né, de abrir mão de quem é que vai se sacrificar por quem, a culpa eterna que Edward tem sobre Afonso, sabe? Então, velho, é uma parada incrível, sério. Fullmetal Alchemist é uma obra-prima.
Eu só queria abrir um parênteses que tem tipo uns 4 episódios que a gente tá se justificando que nós somos boas pessoas.
Eu não sou.
Que a gente matou alguém e tá tentando esconder. Mas enfim, né?
Essa dica aqui vai pra aquele que tá na fase da vida que diz que desenha coisa de criança, mas que veria uma história mais densa, de explodir a cabeça, com mistério. Não pra criança, mas esse filme é um dos meus filmes favoritos da vida. Não coloco nem só em lista de anime, mas de filme mesmo. Ele, por si só, ele tem tanta coisa que daria pra fazer um episódio só dele. Do diretor também daria só um episódio só dele, com as produções dele. Que é o Perfect Blue.
Nossa.
Do Satoshi Kon.
Nossa.
Bom.
Esse filme aqui, no mesmo dia que eu descobri sobre ele, tem uns anos já, eu vi bem depois do lançamento, né? Mas quando eu descobri, eu já fui assistir. E eu fiquei apaixonado, né? Ainda mais por gerar a temática da indústria do entretenimento, né? Que bem ou mal a gente trabalha na indústria do entretenimento, não somos astros, mas tem alguma coisa ali. Então isso me aproxima um pouco mais da história, que é sobre uma idol muito famosa, né? Que tem uma banda, acho que é um trio, né? É um trio. E ela tá na fase da carreira dela que ela quer ser atriz, ela não quer mais cantar. E isso gera uma complicação imensa pra vida dela, porque os fãs, né? A gente vê aí até na internet, tanto de fã que se torna hater, assim, num piscar de olhos. Eles ficam criticando ela demais, sabe? Atacam ela de forma muito agressiva na mídia. Tentam bater nela, inclusive, em alguns momentos. Tem um stalker que fica perseguindo ela, que é extremamente apaixonado por ela, assim, coisa possessiva mesmo, né? E fica esse clima de suspense, de medo. Você não sabe o que vai acontecer com ela. A qualquer momento podem atacar ela, pode acontecer alguma coisa. Você fica preocupado com ela. E eles vão inserindo esses elementos da indústria, né? De o agente dela, um teste que ela vai fazer, o fato dela abandonar a carreira já concluída, já firme da música, ela querer mudar drasticamente ainda no entretenimento, mas é outra coisa, né? E mostra esse lado glamouroso, mas que também pode ser horroroso por trás da fama. E você vai vendo o psicológico dela sendo destruído. E é de um jeito bem específico que o Satoshi Kon coloca, que ele vai inserindo elementos que você já não sabe mais o que é real, o que é delírio, se ela tá sonhando, se ela tá vendo aquilo mesmo, se tá acontecendo aquilo com ela. É um filme de 94, não tinha rede social ainda, e ele já conseguiu ilustrar, pô, a cultura do ódio, do cancelamento, que a gente vê todo dia aí. Às vezes, pô, uma empresa lança um filme de certa forma e, pô, já querem massacrar. Aconteceu há pouco tempo, não foi com...
Big Brother?
Não. Também, mas não isso. Foi no Attack on Titan, não foi? Que eles não fizeram de alguma forma que eles não queriam.
A gente comentou, né, alguns episódios atrás.
Uhum.
Mas sim.
E é uma coisa ruim, né? São coisas... Não precisa de um monstro pra tornar uma história ruim. A gente pode tornar uma história ruim. E é uma obra que, assim, ela é de 94, mas ela não vai ficar datada nunca. Digo de novo que é um dos meus filmes favoritos da vida. Se Lost Boys tivesse um anime, seria, não sei, porque Lost Boys é o meu filme favorito, mas esse aqui tá junto dele ali. É uma excelente sacolejada na cabeça, assim, com todo o mistério, os conteúdos de delírio que o Satoshi coloca. E é um pé direito no mundo incrível dos animes. Meio agressivo, né? Porque é bem diferente, mas é muito bom, assim. Você pode indicar como um filme pra uma pessoa que nem sequer pensa em anime, mas você indicar e a pessoa assistir e vai querer ver anime depois.
Eu acho que é bem isso. A forma como ele é real é uma coisa totalmente possível, né? Alguém acabar se perdendo dentro da própria cabeça por conta dos fãs e dos haters e da pressão. Porque em 94, né, nos anos 90, quando foi feito Perfect Blue, o mundo dos famosos, né, essa super exposição que a protagonista tem, era uma coisa mais fechada para celebridades. Hoje, qualquer um pode ter esse problema. Se você escrever uma cagada no Twitter e esse seu tweet viralizar, tua vida pode acabar ou você pode, tipo, deslanchar como uma celebridade sem nem ter pensado sobre isso, sem ter se preparado para nenhum dos dois cenários. Isso pode te consumir de uma forma muito negativa. E, definitivamente, Perfect Blue é sobre isso, sabe? Eu acho que é uma indicação forte. Uhum. Achei um movimento ousado. Definitivamente um filme excelente.
É, Perfect Blue é uma obra bem à frente do seu tempo, né? Uhum. Essa é a real, assim, porque ele fala sobre uma parada que a gente vive hoje, o ápice do ápice do ápice, assim. Eu saí do Twitter desde a semana passada e, velho, minha vida tem sonhado uma coisa muito melhor. Mas, assim, ao mesmo tempo eu sei que, por ser uma figura pública, eu preciso de redes sociais. Então é uma faca de dois gumes, mas, velho, essa parada do hate, da perseguição, é assim, eu tô longe de ser uma pessoa mega famosa, sabe? Assim, eu sou um micro influencer de nicho, eu sou famoso dentro do esporte eletrônico e só. E eu já sinto, assim, bastante, 2020/21 tem sido anos bem complicados aí, que mexeram muito com minha cabeça e me inclinaram a tomar essa decisão de sair das redes sociais. Eu acho que, por justamente conversar com esse momento, eu acho a indicação ainda muito boa por isso. Além da obra ser muito boa, conversa muito sobre o que a gente tá vivendo agora, né?
Só avisando que o filme tem uma cena pesada que envolve violência sexual, então não é indicado pra pessoas sensíveis ao tema ou crianças, tá?
Como o Léo deu uma indicação mais pesada, pela minha ordem da lista aqui, eu ia colocar um negócio mais levinho agora. Mas eu vou me arriscar também.
Eita!
Porque a minha lista tá bem grande, né? Então minha próxima indicação pra quem quer começar a ver anime, ela é um pouquinho mais... Não chega a ser um shonen adultão, mas eu acho que você precisa ir de coração aberto e gostar de ficção científica pra abraçar essa obra que, nossa, me fez chorar muito. E é Erased, que tem disponível tanto na Netflix quanto na Crunchyroll. Então ela é acessível em vários lugares. A obra fala de um adulto normal, que tem uma vida meio qualquer coisa. Ele era, tipo, entregador de comida. Só que ele percebe a partir de um dia que ele pode voltar no tempo. Então começa com coisa de alguns segundos, assim, de que ele vai salvar uma criança de ser atropelada. Isso não é spoiler, porque tá, tipo, no primeiro episódio, primeiros 3 minutos, tá?
Isso é a orelha do livro.
Isso. Depois disso, ele percebe que ele pode voltar mais a fundo pra tentar corrigir coisas terríveis que aconteceram na infância dele e salvar uma colega que desapareceu. Não lembro agora se ela só foi sequestrada ou se ela apareceu morta, então me desculpa. Mas não foi bom pra essa mocinha. E então ele realmente vai pra infância dele, dentro do corpo dele, então revivendo todas aquelas emoções e o desespero de não ter essa colega no corpo dele criança, mas conseguindo mudar as coisas. E como todo bom anime, filme, toda história, né, de viagem no tempo, as ações que ele toma no passado têm consequências no presente e no futuro dele. Então, assim, eu fico meio arrepiada só de lembrar, porque eu realmente gosto muito. Eu acho ele muito denso, muito bem feito, apesar de algumas pessoas não gostarem do final, né, da conclusão dele no passado. Mas eu achei, assim, bem redondinho, bem completinho, e que vale ver se você já tem esse gosto por ficção científica, viagem no tempo, uma história um pouco mais sombria do que o shonen, tipo, olhos esbugalhados e muito animado, sabe? Eu acho que ele traz um peso legal.
Eu não vi Erased. O momento que Malu indicou era um momento na minha vida que eu estava muito triste, então eu não quis capotar. Aí até hoje eu não vi.
Desculpa, amigo, eu devia ter sido mais sensível. possível.
É um longa?
Não, não.
Eu acho que tá na minha lista.
Tem 12 episódios.
É. Sério?
Uhum. Acho que você devia ver, você vai gostar muito.
Uhum. Agora eu tô num momento muito mais de boas, dá pra ver. Mas na época eu falei assim, eu acho que eu vou capotar se eu ver isso.
É que tem muita injustiça, é muito triste, assim. Então dá mesmo uma bad.
Às vezes é bom ver uma desgraceira, assim.
É, pra você falar, nossa, meus problemas nem são tão grandes assim. É. Você sabe que eu não sei se funciona.
Tipo, caralho, eu sou um merda.
Mas pra mim, às vezes, funciona esse choque de realidade. Eu tô sofrendo ali, remoendo uma coisa, aí eu preciso ter esse, seu problema não é nada, resolva ele. Aí eu fico, ah, tá. Funciona.
Não, um negócio que você me marcou no Twitter de o autor, a obra.
Isso. Aí,
coisa toda horrenda.
E o pessoal mó de boinha. É.
Putz, com essa indicação da Malu, minha lista tá grande também, mas eu vou dar uma roubada aqui. Porque a minha terceira indicação, que normalmente é a nossa final, né? A gente faz três de cada um. Eu não vou indicar um anime pra quem quer assistir. Eu vou te indicar um estúdio. Então, vai na fé. Estúdio Ghibli, sabe? Na minha lista, tava Chihiro. Viagem de Chihiro é uma das coisas mais maravilhosas que já foi feita em todos os tempos, em termos de anime. E as histórias do Estúdio Ghibli, pra você que é nosso ouvinte frequente, tem um episódio inteiro sobre o Estúdio Ghibli, né? Então você já deve estar cansado de ouvir a gente falar do Estúdio Ghibli. Mas caso você esteja ouvindo esse episódio justamente para iniciar, te apresento esse estúdio que tem obras-primas como Viagem de Chihiro, Castelo Animado, Princesa Mononoke, Serviços de Entrega da Kiki, Meu Amigo Totoro, entre outras milhares de coisas. Nausicaa do Vale do Vento. Qualquer uma dessas obras, elas são maravilhosas porque o Estúdio Ghibli, ele tem um grande foco de sempre discutir algo da humanidade, junto com as temáticas dos seus desenhos, que já são maravilhosamente bem feitos. Seja em estética, o traço é maravilhoso, as coisas mais bonitas que você pode assistir no mundo dos animes são as animações da Ghibli, as histórias são sempre muito cativantes, os personagens são sempre muito bons, e todas as animações têm alguma crítica social, algum tema, então alguns falam sobre ganância, outros falam sobre natureza e a poluição, e o papel do homem na aceleração disso tudo, outras falam do balanço espiritual entre ciência e espírito, e quanto o homem tá disposto a sacrificar do seu lado espiritual para conquistar o material. Outros falam de ansiedade, de confiança, de amor, de crescimento, amadurecimento. Chihiro e Totoro são basicamente sobre isso, sobre amadurecer, crescer e tomar decisões. Então, assim, todas as animações do Estúdio Ghibli são obra de arte e tem disponíveis no Netflix. Quase todas, se não todas. Não, todas não, porque é difícil de achar todas, mas são muitas, mas tem muitas mesmo do Studio Ghibli na Netflix. Você pode encontrar lá com tranquilidade. Eu recomendo você começar por A Viagem de Chihiro, mas depois vai passeando nesse mundo maravilhoso. E assim, é tiro e queda. É só escolher uma animação e ir assistindo, porque cada filme é um deleite, é uma entrega de uma refeição completa de entretenimento do mundo dos animes.
A gente fez, né, um episódio, uma carta de amor ao Studio Ghibli, né?
Sim.
Eu acho que é 5.
5, né? Realmente, o Estúdio Ghibli, eu acho que todos os filmes dele conversam com todas as idades. Em cada momento da sua vida você vai assistir e vai ver de uma outra forma, vai ver uma coisa que tava ali nas entrelinhas e você não tinha percebido. Quando você era criança, você só viu um filme bonito, de repente adolescente você já entende mais uma coisa, adulto você entende outra coisa e só cresce o filme. Tanto que tá até hoje aí, dentre os melhores, até pra quem não conhece anime também.
Eu tinha colocado na minha lista, mas pra fazer aquela batida, né, na lista completa no final, justamente pra recomendar até o episódio, porque se a pessoa às vezes se interessou, eu não lembro de ter tantos spoilers e nada que vá, nossa, estragou minha experiência com o filme, sabe?
Não, não teve não. Então, a gente tomou bastante cuidado.
Não teve não.
Realmente fica aí a recomendação.
A gente falou muito mais dos aspectos técnicos, dos temas por trás, essas coisas, a gente não deu spoiler.
As sensações.
Isso, é. Uhum. Como foi o escrito, o roteiro, essas coisas.
Fica aí a dica então, porque se você quer começar realmente, é legal que já tem ícones familiares, né? Eu tenho certeza que você já esbarrou com o Totoro na internet, às vezes sem nem saber que era o Totoro.
Sim.
Ou é mesmo o gatinho da Kiki. Acho que é uma indicação realmente muito wholesome, perto das duas últimas que eu e o Léo fizemos.
Logo eu fui amenizar o clima. Olha só como é que as coisas estão invertidas hoje.
O jogo virou, hein?
Mas aproveitando pra falar de longas incríveis de anime, lá vou eu trazer a Bad de novo.
Nossa senhora. O pior é que meus dois últimos são bad também, meu Deus. É. Alguém salva esse podcast.
Isso aqui é uma dica, eu falei já, pra uma criança. Serve pra adolescente, pra adulto, mas focado em criança. Um focado mais que quer ver uma coisa mais complexa, né? Tipo filme de efeito borboleta, aquelas coisas assim. E agora eu vou falar do soco na cara, dois peitos no peito. Dois pés no peito.
Cara, quer se matar, tá se jogando no chute dos outros.
É a loucura do Satoshi Kon na cabeça. E, assim, curto sci-fi, blockbuster, com gore, terror, cyberpunk, explosão. Já sabem do que eu vou falar. Quem não conhece, vai saber agora. Obra-prima do cinema mundial.
Eita.
Filme favorito de muita gente que nem sabe o que é anime.
Pesado.
Não tem ideia.
Ah, eu sei.
Tô olhando pra ele aqui agora, tá aberto na minha frente.
É. Tem o mangá, eu tô comprando também. Não tem figure ainda, mas quero ter a jaqueta dele.
Vamos falar junto, porque eu sei qual que
é. Lógico, então é óbvio, né?
Musiquinha primeiro.
Akira.
Eu vou ler a sinopse. Abre aspas. Uma grande explosão fez com que Tóquio fosse destruída em 1988. Em seu lugar foi construída Neo Tóquio, que em 2019 sofre por atentados terroristas por toda a cidade. Os amigos Kaneda e Tetsu integram uma gangue de motoqueiros e eles disputam por rachas violentos com uma gangue rival. Até que um dia Tetsu encontra Takashi, que é um molequinho esquisito com poderes sobrenaturais que fugiu de um hospital onde ele foi mantido como cobaia. Tetsu é ferido no encontro e antes de receber ajuda dos amigos, ele é levado pelo exército. E a partir de então, Tetsu passa a desenvolver poderes inimagináveis, que faz com que ele seja comparado ao lendário Akira, que foi a explosão que teve no Japão. Enquanto isso, o Kaneda se alia a Kei, que investiga o enigma por trás disso, das cobaias lá que estavam com o exército, né? E é isso, Akira é isso. É um show de soco na cara, dois peitos no pé, como disse antes. E só com essa sinopse, né, bem editada, já dá pra entender que o motivo de ter colocado essa lista são das minhas coisas favoritas, né, que é o terror, uma boa história densa, né, futuro distópico, tem tudo aí. De repente a pessoa curtiu Jogos Vorazes, né, que ele teve uma chuva de filmes de ambiente distópico, né, futuro distópico.
Uhum.
Cara, Akira, vê Akira, que até hoje influencia autores, grandes estúdios de Hollywood, não tem como. Isso aqui, a gente falou de não tem anime essencial, mas acho que se tivesse, sem dúvida, isso aqui ia estar na estante, sabe? É um prato cheio, assim, pra adulto. Eu vi quando era criança, mas eram outras épocas, né? Cara, tem que ver Akira, não tem como, a trilha sonora é absurda, tudo é absurdo, é um desenho antigo e até hoje não tá datado, o traço é fascinante, a qualidade, sabe, eu acho que já tem Blu-ray em 4K, deve ter em 8K, tem que ver.
Nossa, eu nem pego os K, mas você pode ver. É de 80 e poucos. Se tem uma coisa que a gente pode cagar regra nesse episódio aqui, é isso. Acho que a gente, nosso argumento cai por terra quando não existe animes obrigatórios. Eu acho que Akira é obrigatório. É.
Mas tá tudo bem se você não assistir. Ninguém vai tirar sua carteirinha otaku.
Exatamente. E eu acho que está na Netflix. Deixa eu conferir.
Tá.
Pô, excelente.
Porque eu tava fazendo pesquisa do Ghibli pra ver quantos tinham. E aí quando eu botei Ghibli, por algum motivo Akira apareceu na lista. Mas literalmente eu estou olhando pra ele.
É tudo anime, tudo igual a Netflix, vou colocar.
Você curtiu Akira? Que tal assistir Boku no Pico?
De novo, ele sempre consegue.
De novo, droga.
Ele sempre conecta, meu Deus do céu.
Uma coisa que eu acho muito maneiro de Akira é o quanto ele é atual, né? Então as pessoas, quando começou a pandemia ano passado, até comentaram, tipo, nossa, Akira prevê o futuro, porque foi cancelado os Jogos Olímpicos de Tóquio e teve toda a questão meio distópica, né? Essa realidade que a gente tá vivendo agora.
Uhum.
E o quanto, em termos, assim, de arte mesmo, ele é referenciado até hoje, assim, aquela estacionada icônica com a moto. Você já viu isso em Steven Universe?
Sim.
Em Keep Your Hands Off Eizo Ken. Isso só, tipo, exemplos muito atuais e nada a ver, assim, tipo, fora da curva, sabe?
É aquela superhero landing, né?
Sim, só que de moto.
Isso, deslizando. E é usado até hoje em vários lugares.
Já apareceu em sei lá quantos clipes do Kanye West, referências àquilo. Então, assim, é um negócio muito, muito atual e valorizado, assim. Então, ok, não precisa assistir porque a gente não quer cultivar, é alimentar, né, essa cultura de que tem que ver, senão você não é otaku o suficiente. Mas não, eu acho que vale como referenciamento, tipo, uma referência cinematográfica.
Uhum.
Quando a gente fala que é o obrigatório, é assim, é muito mais pra uma questão sua, sabe? Tipo, eu preciso ver isso, sabe? Assim, não é pra te cobrarem, mas assim, não, sabe? Tira um tempo pra ver, vai valer a pena, sabe? Bota na sua lista.
Pra te engrandecer. É. Não pra sua carteirinha otaku, não, tem nada a ver. Eu achei que o Léo ia fechar Bad Vibes, e eu já tava até com o título aqui pra salvar o clima do podcast. A minha indicação dessa vez, então, ela vai pra Prime Video da Amazon, que apesar deles não terem muitos animes, tem algumas coisinhas bem legais lá, se você escavar.
Ah, Malu.
O quê?
Não é.
Não vou falar de Babylon, não.
Ah, tá. Pelo amor de Deus.
Inclusive, vieram me perguntar se era bom, não. Porque eu falei no último podcast. E sim, é. Mas enfim.
Não é. Não é bom. Você vai sair triste, deprimido no negócio. Não vale a pena. Não faça isso com você mesmo.
Mas como eu disse, eu vou trazer uma recomendação Good Vibes.
Ah, muito bom.
Além de Babylon e Inuyasha e outros animes que você pode achar na Amazon, tem Depois da Chuva. Porque por algum motivo eles colocam os nomes em português. O que é bom, é acessível, né?
É bom, é bom, é bom.
Depois da Chuva fala de uma mocinha que ela teve um acidente e ela não pode mais correr, né? Ela era do time de atletismo da escola dela. Então ela vai, tá meio sem propósito, assim, lá, o que eu vou fazer da vida? Vai trabalhar num café. E nesse café, ela acaba se apaixonando pelo gerente. E eles têm uma certa diferença de idade, tipo, ela tá começando a faculdade, tipo, saindo do ensino médio, começando a faculdade. E ela tem aquele amorzinho platônico, sabe? Pela figura do gerente que acolheu ela num dia de chuva. Então, até por esse nome, ó, Depois da Chuva. E, assim, é aquela coisinha que você assiste sem prestar muita atenção, porque ele tem uma atmosfera muito calminha, então tem bastante chuva lá, chove muito, por motivos que eu não conheço, não sei em que região do Japão que se passa a história, mas chove bastante. Então tem aqueles focos na xícara de café, a chuva batendo na janela, é quase um ASMR versão anime, assim, ele é realmente muito tranquilo. E algumas pessoas não gostam, assim, tipo, falam, nossa, mas é absurdo a menina se apaixonar pelo gerente e tudo mais. Mas assim, eu já tive crush no meu professor que foi da aula do Proerd, sabe?
Toda criança tem crush em alguém mais velho. Isso é normal da vida.
E ela já tá, tipo, 17, 18. Então, assim, sei lá. Cabe a vocês decidirem. Mas eu acho que ele é um anime muito tranquilo, sabe? Por ter essa coisa, assim, do final da adolescência e início da vida adulta, de você ficar meio desnorteado do que você vai fazer da vida. Então, ela decide trabalhar porque ela não vê mais sentido na escola, né? No ensino, se ela não pode mais correr. Que ela queria ter uma vida como atleta, mas não pode ter. Então, eu falei que era Good Vibes, eu juro. Apesar dessa parte triste. Ele é realmente, assim, muito zen. Então, eu acho que se você quer uma coisinha pra deixar de fundo ali, que é bonito, que vai te fazer, nossa, que coisa bonita que eu assisti. Eu acho que ele é uma boa recomendação pra quem quer começar e quer sair dessa loucura de porradaria, de policial, de sci-fi. É só tranquilinho ali, pra você assistir.
Vamos repassar agora o que faltou ainda ou já estourou tudo?
Acho que a gente já até errou no meio, então vamos fechar aqui.
Só tem mais doisinho aqui. Vou mandar só mais doisinho que também estão na Netflix. São dois filmes também, não são animações de seriado, né? Eu não sei os nomes em japonês e você que se importa em ficar falando nome de anime em japonês, você é chato pra caralho, então, tipo, ninguém se importa, né? Então, são dois animes que eu vi esse ano, né? Your Name, que é muito angustiante. Meu Deus do céu, eu fiquei muito angustiado até a última cena do filme, assim, muito, muito mesmo, e depois eu chorei de soluçar na última cena do filme. E A Voz do Silêncio. Moleque, que parada pesada. E esse anime foi um daqueles que a Malu comentou que eu olho e falo assim, caralho, meus problemas nem são tão grandes assim, velho, eu sou um idiota. É tipo A Voz do Silêncio. A protagonista, coitada, tudo que ela passa e ela só quer ser uma pessoa boa e feliz, e você fica tipo, velho, eu reclamo por qualquer merda, olha o que essa menina tá passando. E assim, A Voz do Silêncio e Your Name, ambos no Netflix, vale bastante a pena.
Justíssimo.
Eu não cheguei a notar esses extras, né? Mas eu queria falar que, assim, é claro que Naruto, Boku no Hero, Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, todos esses são excelentes portas de entrada, né? Mas a gente já falou tanto aqui deles.
Uhum. Procurei fugir um pouquinho deles porque eles são muito grandes.
Sim,
pra
sim.
A porta de entrada grande é difícil.
Fora isso, né, também. Porque às vezes tem aquele impacto, né? O moleque tá lá zapeando a TV e, sei lá, esbarra num episódio de Dragon Ball e fala, caraca, o que é isso? E começa a ver e vai entrando, né? Funciona, claro. Eu acho que o shonen é um dos maiores gêneros de puxar a gente pra assistir anime, né? Mas é isso. Eu acho que, pelo menos as listas do que eu pensei, foi mais pensando, de repente, na pessoa que já tem um mal olhado com anime, né? Teve uma má impressão, de repente. De repente ela gosta de coisa de romance e acha que anime é só coisa de pancadaria. Ou então gosta de coisa de pancadaria e viu um negócio de romance e acha que anime é coisa besta. E não é. A gente deu excelentes opções aqui, né, de diversos tipos para diversos tipos de pessoa. E lembrando que o lance é ver o que a pessoa gosta e ir mostrando para ela. E claro, se a pessoa não quiser ver também, não precisa forçar nada. É. Mas se a gente tem um amigo que a gente gosta, ou uma amiga, a gente quer compartilhar as coisas boas, né? E a gente sabe que anime é bom.
A minha lista, ela ficou um pouquinho extensa, porque eu tinha separado shonen esporradinha, então que eu queria deixar pra falar no final, mas não me alongar no programa, porque se você já ouviu ou quiser ouvir os outros episódios do Epic Soda, sabe que eu sou uma farofeira de shonen porrada. Shonen são os animes, né, pra meninos adolescentes, ou em teoria. A gente falou isso em outros episódios também, você pode olhar. Mas eu tinha colocado, então, Blue Exorcist e One Punch Man da Netflix como animes de porradinha. Coloquei como animes um pouquinho mais adultos Death Note da Netflix e Inuyashiki da Amazon. Eles são pra uma faixa etária adolescente, tá? Antes que venham me corrigir. Mas o que eu digo é, não é aquela coisa tipo poder da amizade, coisas pra tipo quando você é mais criança. Então por isso ou mais adulto, tá? Não me enche um saco. Aí, de chorar, eu tinha colocado Anohana e March Comes In Like a Lion. Os dois estão tanto na Netflix quanto na Crunch.
De chorar, March Comes Like a Lion é de chorar bastante, assim. Mas isso é extenso.
Anohana também, vai. É pra chorar, é pra sentir coisa, assim. E eu tinha colocado de romance o Otakoi, que eu já tinha comentado em outros episódios, que é um anime super curtinho e muito apaixonante. E Toradora, que é um clássico, que tem na Netflix e tem na Crunchyroll.
Ah, uma coisa que a gente esqueceu, o esporte. Se você é o cara do esporte, esportistão, futebol e vôlei, ó. Super campeões, Sakapten Tsubasa, não sei onde tem, não sei se tem na Crunchy, não sei como é que tá. Não, é, então o Captain Tsubasa é super campeões, é que super campeões era na Manchete, né? Captain Tsubasa, não sei onde tem, e Haikyuu, que é de vôlei. Assim, Haikyuu é muito mais real, não tem aquele negócio de chute no tigre, que nem Captain Tsubasa tem, tem um exagerão, assim, de chutar e quebrar a parede, furar onda, chute de trivela de cabeça pra baixo, 5 km no chão. Tem umas coisas exageradas, assim, mas é da hora, até porque é futebol, paixão nacional, tererê. E Haikyuu é uma parada muito mais pé no chão, no caso, pé pulando, né, porque é vôlei. Então é muito mais real, é fundamento, tempo zero, tempo um, tempo dois da bola, tempo três acelerado, inversão, bloqueio. Então se você quer ver uma coisa bem fiel, Haikyuu, e tem uma trama também muito boa.
Então acho que é isso, pessoal. Hoje a gente se alongou um pouquinho, mas espero que vocês tenham gostado. Não deixem de apresentar esse episódio pra... ou a Lisa, né? Se você fazer a pessoa ouvir uma hora de podcast pra descobrir o que ela quer assistir. Mas conversem com amigos, pessoas que vocês querem apresentar animes, mas que não tem muita familiaridade agora. Vai que vocês podem assistir coisas juntos e compartilhar momentos super divertidos, igual a gente faz aqui. Essa era a ideia principal desse programa hoje. E como sempre, foi muito divertido ter vocês aqui comigo, amigos.
Muito divertido sempre. Fico contando o dia da gente gravar também, que é...
Oh.
É legal. E é legal também que você não esqueça de nos mandar... Qual seria a sua lista essencial?
De animes para iniciantes.
Exatamente.
Uhum. As nossas redes sociais estão sempre abertas, é EpicSodaCast no Twitter e no Instagram. E a gente também tem e-mail para você mandar vários textões. Eu leio todos e sempre fico muito emocionada. Então, epicsodacast@gmail.com.
A gente tá com quantos seguidores no Instagram atualmente?
Infelizmente, estamos longe dos 10 mil. Me ajudem, gente. Eu quero arrasta pra cima.
É. Ó, estamos com 231, é isso agora, eu acho, aqui. Acabei de olhar. Quando a gente bater 1000, vou sortear mensalidades da Crunchyroll. Aí eu vou decidir quantas.
Olha
aí.
Então está feito. Apresentem esse episódio pros amigos de vocês. Nos sigam nas redes sociais, que vai ter sorteio de 1000. Eu ia falar inscritos.
Ok.
É isso, gente. Muito obrigada e até segunda-feira com mais Epic Soda.
Valeu.
Tchau, tchau. Uma grande explosão fez com que Tóquio fosse destruída em 1988. Em seu lugar... Já fiz merda, vou ler de novo. Dubladona, sabe? Dá trabalho com isso, ó.
Ação!
Os animes... Errei de novo, cara.
Caralho, tá difícil.
Tá foda. Edita aí, Nando. Foi mal.
Take 19.
Integram uma...
Eu vou embora. Eu tô lendo audiobook no Twitter agora, eu vou ler.
O Tetsuo é ferido no...
Não é possível.
Essa é a realidade. Eu não sei dublar, tá vendo? Não sei nem falar.